O que é importante a gente frisar, né, Isadora, que na verdade essa estratégia é uma estratégia importante para verificação, então, né, de idosos sintomáticos ou funcionários que tenham algum sintoma, né, gripal e seja encaminhado para a realização de testagem, né. Ali nos dados a gente viu, né, que foram coletadas, então, 296 amostras de idosos, 185 de funcionários e dessas deu 172 positivos, né, que é um número bem significativo. E também foram detectados 8 surtos, né, nessas instituições. Então, assim, é bem importante, né, é uma estratégia que visa o quê? Visa identificar precocemente, né, os casos, encaminhar para análise para que todas as medidas de segurança sejam tomadas na instituição.
E Juliana, por que da estratégia de testar somente os sintomáticos, né? Não pode na mesma instituição ter pessoas também que sejam assintomáticas do vírus?
O que que a gente faz? Como a coleta de PCR, não mais de teste rápido, que era o que nós fazíamos, né? Qual é a estratégia? A gente testa, desculpa, os sintomáticos, e caso seja verificada, né, se tenha daí algum resultado positivo, é uma estratégia daí da questão de acompanhamento das casas, testar todos os demais residentes e todos os trabalhadores da casa. Então, havendo caso positivo na instituição, se testa todo mundo.
Juliana, quanto à questão também dos resultados gerais, né? Enfim, de todas as etapas também anteriores, né? A gente tem ali mais de 3.700 testes que foram aplicados em 29 casas asilares, né? De todos esses dados, o que que se pode também se analisar, né? Diante disso, dá para se dizer se houve ou não, de repente, falhas nos protocolos até de segurança de algumas instituições, enfim, o que que também a secretaria tem verificado, né, durante esses monitoramentos?
O que é bem importante a gente frisar, né, Isadora, e a gente teve caso de surto que eu coloquei também, né, é que quanto mais o vírus circula na comunidade, a gente tem uma maior chance de introdução nesses ambientes, né? Então, assim, a gente sabe que neste momento nós estamos vivendo um período, né, de maior circulação do vírus e há uma chance muito maior de que eles sejam levados para essas instituições, né? Porque, assim, os trabalhadores transitam, quem faz atendimento transita. Então, essa é a questão, né? E a nossa orientação também é a questão do reforço dos protocolos. Outro agravante que tem, a gente sabe que o idoso, né, ele tem uma, às vezes ele tem algum comprometimento, principalmente a nível neurológico, que dificulta a questão do uso da máscara, né? Então, isso tudo contribui para quê? Para que, se você tem um caso nessas instituições, outros, né, idosos ou trabalhadores venham a positivar. Então, é por isso a nossa preocupação e por isso, né, desde o início da pandemia vem se mantendo essa estratégia.
E então agora o monitoramento desses locais onde ainda há surtos ativos, né, nessas 8 instituições, como que segue agora também esse monitoramento?
Isso. Então, como é que funciona, né? A gente segue verificando, se há presença de novos casos sintomáticos, tá? Porque, assim, é como eu falei, são coletados de todos os idosos trabalhadores, alguns vêm, né, a positivar, outros não, e esses que não positivam a gente monitora, então, por um período de 14 dias para ver se aqueles que deram negativos no exame tendem a aparecer, né, iam aparecer com sinais e sintomas. Caso nenhum trabalhador e nenhum idoso apareça com sinais e sintomas no período de 14 dias, o surto é encerrado. E a gente faz todo acompanhamento, as casas usuárias comunicam para a vigilância todos os casos, né? Para a vigilância em saúde, os casos de trabalhadores e idosos sintomáticos, e a gente faz esse monitoramento.
E Juliana, também na terceira rodada de testes, foi identificado, né, o surto que acredito que foi de maior proporção aqui no município, que foi no Lar da Velhice São Francisco de Assis. Como que está a situação lá hoje? Já está controlado esse surto? Ele ainda está
Ele
ativo?
ainda está no período, né? Como eu falei, são 14 dias sem que tenha nenhum novo sintomático, né? Então, assim, o que que acontece? Os surtos em casas asilares, como é uma população mais vulnerável, eles tendem a se estender por mais tempo, né? A gente não consegue encerrar ele imediatamente, porque, como eu falei, né? É uma população vulnerável, o idoso, né? Ele tem, assim, tanto é que a própria legislação nem se exige que o idoso fique o tempo inteiro de máscara, justamente porque sabe dessa característica, né? Então, a gente segue acompanhando essas instituições. E a gente sabe, né, que surtos em casas asilares, eles têm a tendência a se manter por mais tempo do que, por exemplo, num outro tipo de instituição.
E como que segue esta ação a partir de agora? Juliana, está programada mais alguma etapa?
Isso, a gente tem uma, né, está visando uma programação, a gente ainda, o município está avaliando ainda, né, os testes que foram feitos, só a população positiva e negativa, como a gente tem a grande maioria das casas asilares nesse momento com acompanhamento maior e que passaram uma foi feita uma testagem em grandes proporções e depois de serem surto, a gente está avaliando ainda qual vai ser a estratégia.
Então, por exemplo, uma quinta rodada de testagens ainda não está confirmada.
A gente tem a ideia de fazer agora quando e de que forma a gente está em discussão, porque anteriormente também nós fazíamos com um teste rápido, né, Isadora, você lembra, as primeiras a gente aplicou teste rápido e depois, na sequência, nós mudamos a estratégia e fizemos a terceira rodada, as últimas rodadas com PCR. Então, a gente está avaliando ainda, né, não que está descartada, mas a gente está avaliando, né, essa questão de surto, quantas... Porque, por exemplo, tem instituições que teve um número alto de positivos, então tem poucas pessoas, né, a serem testadas. Uma vez que a orientação do Ministério é que se você positivou por um teste de PCR, em 90 dias você não tem orientação de fazer outro exame para o diagnóstico de Covid, né? Então tudo isso está sendo discutido e está sendo pensado para que nós lançamos a melhor estratégia para a situação que nós encontramos.
E nessas novas estratégias, há possibilidade de até alguma alteração nos protocolos de prevenção?
Na verdade, os protocolos de prevenção, eles não vão ser alterados, né? O que é importante frisar, que quem normatiza, né? Tanto a nível de hospitais, instituições, casas asilares, né? Instituições de longa permanência de idosos, que nós chamamos as medidas de prevenção, é a Anvisa. Então, é a Anvisa que faz todas as recomendações de quais protocolos as instituições têm que seguir. Claro, cada uma elabora seu plano de contingência, mas baseado em recomendações que vêm da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E nós não temos, até o momento, né, mudança nas diretrizes da Anvisa em relação aos protocolos dessas instituições. É claro que o vírus circulando com maior intensidade há que ter um reforço, né? Nessas medidas, agora modificações drásticas não.